tudo começou a partir daqui. Era uma emoção forte, forte demais e cativante. Olhar do alto para aqueles olhos encantadores enquanto o vento acariciava meu rosto devagarzinho. Faziam anos que isso não acontecia, que não me sentia una comigo. Faziam anos que eu não escutava minha voz, a minha alma. Mas em maio do ano passado, em 18 de maio de 2014, foi como se eu tivesse ressuscitado. E nesses meses, continuei sentindo meu coração bater. Batendo e cantando, em sintonia com a minha alma que sopra e sussurra. Sussurra e sopra. Sim, a minha alma sagrada foi religada naquele mês de maio, com todos aqueles olhos em êxtase à frente de uma cena tão incomum e inesperada. Uma difusão de raios que continuaram brilhando por algumas semanas, com seu esplendor cegando aqueles que passavam. Me senti tão orgulhosa, como uma protagonista dos tempos passados que com sua sacralidade sempre consegue fazer com que todos se virassem para ela. Uma potente atração magnética muito própria. Era na Segunda Guerra Mundial. Bombardeio, caos, berros, gritos, pressa, falta de ar. Suspiros de alívio, calma, tranquilidade, conforto, sons do silêncio, refúgio. Eles conseguiram chegar a tempo ao abrigo de ataque aéreo. O refúgio da Rua Belani, o abrigo subterrâneo na Rua Belani número 3. É isso, essa sou eu. Sim. Sou eu mesma. Eu que fui batizada por tantos como a Casa Verde. Sabe-se lá quantas pessoas acolhi, todas da Rua Belani e todas da vizinhança da Rua Paoli. Quantas crianças protegi debaixo das minhas asas e quantas idosas levantei com os meus braços. Se eu não tivesse resistido à construção do palácio da região da Lombardia, eu teria sido demolida, morta. Mas saiba que não é um discurso de nostalgia o que farei hoje. É um discurso sobre memória coletiva que teria sido enterrada junto comigo. O que eu estou dizendo? Mais que isso, teria sido apagada. É um desprezo absoluto do valor da coletividade em prol do privilégio de poucos. Nos porões de muitas casas em Milão, ainda existem milhares de abrigos para refúgio antiaéreo. São memórias escondidas e enterradas debaixo da terra. Um monumento nacional que ainda está tentando florescer. Faz parte não só do patrimônio histórico, mas também do arqueológico e social. Infelizmente, quase ninguém mais o protege. E não podemos continuar esquecendo quem éramos. E quem era eu?
Quem éramos nós?
Nós, quer dizer, eu, a Casa Verde e todos os meus vizinhos, as outras casas e outros edifícios da Rua Belani, Rua Paoli e arredores.
Antes da construção do Palácio da Lombardia, vivíamos uma vida bem tranquila, fora o barulho do trânsito da Rua Melchior e Gioia.
Havia um espaço enorme, com uma luz natural maravilhosa e um solzinho que todo dia tomava café da manhã comigo. Acompanhado pelos pássaros que cantavam. Tínhamos um horizonte distante, distante até a torre de Parco Sempione, e quando o dia estava limpo, dava para ver até as montanhas.
É claro que o espaço próximo do armazém estava muito negligenciado, cheio de galpões bagunçados e todo aquele vai e vem dos caminhões.
Finalmente, a área ficou mais segura para aqueles que amavam estar no meio ambiente e preferem circular de bicicleta.
Isso, com certeza. Mas e daí? Devemos te agradecer?
Eu não sei. Ainda não consigo distinguir se afinal a balança pesa para o lado do melhor ou do pior. Ok. Na Praça Lombardia, debaixo do cofre de vidro, tem os Correios, um supermercado. Na verdade, é um mercadinho que deve ser útil para as senhoras idosas. Um ginásio. Privado. E aí? Ah, tá.
Graças a esse palácio, a região finalmente tem um lugar onde todos os seus funcionários podem se unir para criar uma equipe ainda mais sólida, a serviço do cidadão. A realocação de todos os escritórios da região da Lombardia dentro de um único edifício é uma oportunidade para encurtar as distâncias e o tempo de trabalho, melhorando inclusive a qualidade e o bem-estar organizacional. A partir de agora, para acelerar procedimentos e se relacionar com a região da Lombardia, você só precisa visitar um único prédio. Que comodidade!
É assim que um dos vídeos encontrados no site da região descreve o Palácio da Lombardia. E termina.
Vamos construí-lo juntos.
Juntos? Tá de brincadeira, né? Toda transformação urbana se deu sem qualquer forma de participação. Sem o menor interesse em escutar os desejos e necessidades das pessoas que vivem ali. Então eu me pergunto.
Nos perguntamos.
O que significa construí-lo junto?
Um nome escolhido diretamente pelos cidadãos através de um referendo online.
Começa com essa frase, o vídeo de boas-vindas do Palácio Lombardia. É essa a participação do cidadão? O palácio é nosso porque também contribuímos pagando impostos? Até agora foi só isso que a gente conseguiu deduzir. Então, a resposta à nossa pergunta seria...
Não, pra gente participação quer dizer outra coisa.
Vamos falar a verdade. Até agora tem sido como uma queda de braço. Como um soco no olho. Poderíamos ter chegado a um acordo, eu e Marco Antônio. Como no amor, dentre outras coisas, eu tinha ouvido falar que na vida é tudo um jogo de dar e receber. Mas ao invés disso, enquanto ainda estavam construindo, nos fizeram sofrer anos de desconforto, dia e noite.
A essa altura, a gente só espera que não construam um poço de gasolina bem debaixo dos narizes dos residentes. Além de inconveniente, seria mais um prejuízo para a nossa saúde.
Alguns dizem que reclamamos muito, ou que é tarde demais. O palácio está lá. Em primeiro lugar, não estamos caindo em uma lógica NIMBY. E quando dizem que o palácio já está lá, operante, eles têm razão. No entanto, não conseguimos entender como uma área destinada ao espaço verde público de bairro pode perder esse direito assim, em um segundo.
E aqui, gostaríamos de voltar alguns anos atrás.
Algumas décadas atrás, ali próximo ao quartier modelo, da Rua Paoli, da Rua Bellani, ainda tinham campos destinados a gramados, onde se podia jogar bola e no verão tomar banho no Martesanan, que passava por onde hoje é a Rua Meteori Gioia. Depois, sempre a partir da janela, além dos armazéns, também víamos um pulmão verde que os moradores do bairro chamavam de o Bosque da Gioia, um espaço verde grande, só que fechado e abandonado, onde antes era o viveiro de plantas do Fumagalli, um terreno que era propriedade da filântropa Giuditta Somaruga, os jardins da sua vila no número 39 da Rua Melchiori Gioia. Quando Somaruga morreu em 1964, deixou escrito em seu testamento que a sua propriedade casa com o jardim
não deverá ser vendida ou alugada, mas sim mantida dentro das propriedades do Hospital Maggiore. E mais, deverá ser utilizada somente para finalidades do hospital, com equipamentos para fisioterapia ou, como acreditar ser melhor, para acalmar os sofrimentos da humanidade.
Fumagalli continuou cuidando do berçário até o final de 2001, quando foi despejado. E aí a natureza continuou crescendo espontaneamente, sem cultivo, constituindo um bosque de mais de 200 plantas, uma área verde de 12 mil metros quadrados, onde hoje encontramos um megalomaníaco de vidro, o Palácio da Lombardia. Essa é a história.
A estamos narrando não porque queremos ficar cristalizados no tempo, mas porque nos espantamos com a rapidez que as pessoas esquecem. Primeiro lamentam, mas logo depois se esquecem.
Me parece que a Somaruga havia planejado um projeto perfeito. Esse é um bem comum, de utilidade social, que serve a todas e não apenas aos políticos e seus funcionários. O atual palácio não nos representa. É apenas um edifício administrativo, um lugar de poder, um monumento ao desperdício, um desperdício de espaço. Quantos estacionamentos subterrâneos não são usados? Quantos escritórios vazios existem?
E além disso, quantas pessoas não têm casa?
A praça coberta é um bem comum. Claro, eu já ia esquecendo.
É uma ágora moderna, um lugar de encontro dos cidadãos.
O coração pulsante da cidade, onde os cidadãos não vão. Eles não vão. Simples. A Piazza Lombardia não é uma praça convidativa. É uma praça triste, anônima e morta. Eu sinto falta de um banco onde se possa descansar ou bater um papo.
Isso nos custa um café, no mínimo, em algum bar com um céu envidraçado.
Como é possível criar relações interpessoais? E como se pode iniciar diálogo cívico? Duas características de uma verdadeira ágora. Normalmente, é apenas um lugar de trânsito. De resto, não vemos nada.
Uma biblioteca.
Uma sala de jogos.
Um centro de produção cultural.
Um pavilhão desportivo público.
Ou uma piscina pública.
Um parque.
Um espaço recreativo para crianças, adolescentes e idosos.
Estas são todas alternativas.
Para não falar do pavilhão pediátrico, que no Hospital Maggiore deveria ter sido construído, rodeado por verde.
O verde. O verde. O verde que não está lá. Um projeto respeitoso na medida humana. Uma arquitetura da felicidade. E não como se vive hoje em dia dentro de casa. Alguns acreditam que a vida moderna não mudou muito. Mas pensando bem, o nosso olhar de dentro para fora mudou. Porque viver dentro da própria casa não é apenas viver entre quatro paredes, mas sim a relação entre o interior e o exterior, entre a intimidade privada e o ambiente público. Eu me sinto controlada. Basta fazer um passeio pelo palácio e contar todas as câmeras de vigilância. Mas além disso, me sinto como se estivesse sendo vigiada por aqueles que trabalham atrás da parede de vidro. É perturbante cada vez que eu tenho que puxar as cortinas ou baixar as persianas.
Pobres persianas, queimadas pelo calor abrasador e pela luz artificial.
O microclima mudou consideravelmente, dado que à tarde o sol vem do leste, refletido do palácio, enquanto de manhã vem do oeste o sol refletido do palácio da Unicredit. Estamos cercados por espelhos de Arquimedes. Um mistério. A nível de projeto, ninguém previu os efeitos térmicos e óticos de um edifício virado para o oeste? Alguns vizinhos declararam que a transformação é progresso.
Progresso ou apocalipse?
Eles dizem que o apocalipse ainda está por vir. Mas nós, da Rua Belani, da Rua Paoli, tivemos sorte, porque o apocalipse a gente já experimentou. Um dos meus vizinhos da Rua Paoli se recorda perfeitamente.
E começaram a tintilar todos os copos, pratos, todos os potes dos armários da cozinha. E depois das janelas que estavam abertas, veio um fedor sufocante de querosene queimado. Um fato inconcebível que chora ao céu por vingança. Um trauma. Tem que viver para crer.
Aconteceu quando o primeiro helicóptero pousou. Mas já que há uma batalha em curso, não vou me estender muito nisso. Nós havíamos tentado de tudo e mais um pouco, mas éramos impotentes. Para você saber, se tivéssemos uma varinha mágica, teríamos bombardeado todo o Palácio da Lombardia.
Se tivéssemos uma varinha mágica com uma borracha, teríamos apagado o arranha-céu.
Mas nós não tínhamos uma varinha mágica. Ficamos cansadas. Nós renunciamos. Uma renúncia furiosa. Mas agora não mais, porque depois daquele dia 18 de maio, eu me senti como uma flor prestes a florescer. Me senti viva, senti que algo estava para acontecer. Um sonho prestes a se tornar realidade. Chegamos lá. Nós já tínhamos passado por isso várias vezes, mas nunca como foi em julho, agosto e novembro do ano passado. Foram as três piores inundações do Seveso. Uma cachoeira infinita nas escadas da estação de trem Garibaldi e todas as ruas próximas de nós estavam alagadas.
Você vai ver que mais cedo ou mais tarde, o rio vai chegar até nós, porque com a natureza não se mexe.
Estava borbulhando e resmungando muito alto, mas cá entre nós, conseguimos concordar que na próxima vez ela vem nos visitar. A árvore do meu quintal, no número 3 da Rua Belani, já está ansiosa. Já está esperando por ela, com todas as suas raízes estendidas na superfície.
Vai ser uma cena e tanto.
Formidável.
Fenomenal.
De mãos dadas, me levantam enquanto o arranha-céu desmorona.
Será a água, veículo de energia, que irá controlar e direcionar tudo.
Vou buscar todas as minhas amigas da Rua Paoli pela mão e dançaremos para o alto, superando o heliporto, igualzinho a um flyboard, aquele esporte aquático. A água que me faz voar como um Iron Man. A água que me faz mergulhar como um golfinho. A água que me faz emergir, me impulsionando a fazer cambalhotas no ar, a tocar as nuvens, a sentir as carícias do vento, a beijar novamente o calor do sol. Depois de tanto tempo, com as bochechas coradas, meus olhos meio tímidos, encontram o olhar do meu amado céu, que às vezes eu via de relance dentre as construções que nos separaram. Eles continuam nos dizendo que temos que manter nossos pés no chão, que agora é tarde demais porque o Palácio da Lombardia já venceu. Nós, por outro lado, continuamos a sonhar com os olhos abertos.
E dessa vez não precisamos de varinha mágica para satisfazer nossas necessidades e desejos.
Vai levar tempo, é claro, mas vamos conseguir. Conseguiremos através de intervenções identitárias e artísticas. Nós mesmas construiremos a nossa Ilha Verde.
Vamos construir juntas.
Vamos encher o espaço de verde. E no telhado faremos uma horta. Eu, a Casa Verde, vou virar referência, um ponto de encontro para todo o quartier modelo. Quando o meu quintal for consertado, já que ainda está devastado pelas obras. Sinto como se estivéssemos quase lá. Estamos prestes a chegar a um acordo. Me tornei um símbolo de orgulho. Me tornei uma rosa no meio de espinhos. Me tornei um monumento digno, não um lugar enjaulado pelo monstro arquitetônico. Serei visível para todas.